Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o William Azulá e estou aqui mais uma vez com vocês, meus caríssimos ouvintes. Estou aqui com os meus colegas, amigos, compatriotas, seja o que vocês possam chamar. Estamos aqui em mais um episódio com Bob Schmerda, Lucchini Ribeiro, a.k.a. Ti Preguiçoso. Como é que estás, Lucchini? Estamos aqui também com o nosso Kevin Love, angolano, André Ferreira. Como estás, André?
Tá bem, obrigado. É bom estar de volta.
E aqui temos o regresso do indivíduo que nunca foi. Childish, Sandio Fernandes, como estás?
What's up?
What's poppin', família? Estamos muito bem dispostos, estamos aqui com alegria para fazer o episódio de hoje. Bem, vamos agora aqui entrar numa aventura bastante agradável. Como vocês sabem, nós acabamos de testemunhar um dos melhores documentários dos últimos anos. Muita gente diz que, em termos desportivos, foi o melhor documentário que já se viu. E estou a falar precisamente do documentário The Last Dance, de Michael Jordan. E este documentário foi dividido em 10 episódios, onde cada episódio continha uma hora. E então nós achamos melhor ver tudo, interpretar tudo, resumir tudo e depois apresentar para vocês. Por isso é que nós não fizemos outros episódios, não fizemos episódios mais cedo sobre a série. Vamos entrar agora também na nossa pequena jornada série, né? The Last Dance, como podemos assim dizer, onde nós vamos, por volta de 3, 4 episódios, falar um bocadinho sobre os pontos centrais do documentário. Então, hoje nós temos vários assuntos. Hoje vamos começar com assuntos interessantes sobre o documentário, porque, nós não podemos passar para a conclusão sem antes termos a nossa introdução, né? Então, antes de mais, eu queria saber, juntamente com vocês, André, Lucchini e Sandio, o que é que vocês têm a dizer sobre o documentário? Como é que vocês até querem entrar para o tópico de hoje?
Eu acho que o Jordan mesmo não era desse planeta. Algumas das coisas que nós vimos, os números que ele fazia, a maneira como ele encarava os desafios era simplesmente diferente do que a maior parte dos jogadores que passa pela NBA.
Ok. Lucchini, o que é que tens a dizer? Acho que o Lucchini tem uma visão completamente diferente nesse aspecto.
Não, acho que ele foi um jogador que ajudou muito no basquetebol, não só exatamente para a NBA em termos de lucro, mas também para os fãs. Ele trouxe outra dinâmica no jogo. Antes dele, as pessoas estavam mais habituadas a lidar com postos como melhor jogador, e depois, quando o Michael Jordan entrou na liga, ele mostrou que os guards também podem ser melhores jogadores, e assim como a NBA até tem mais vencido ultimamente. Então,
E Sandy, o que é que tens a dizer sobre o documentário?
Vejam o Jordan, pá, tão inspirante, meu. Eu vi o documentário e o que eu achei é que, tal como eu disse, o Jordan foi uma inspiração para mim, principalmente nessa altura da quarentena, em que uma pessoa se calhar fica preguiçosa em querer trabalhar, em querer fazer exercício e fazer outras coisas. Mostrar que dedicação leva muito longe. Porque o Jordan, apesar do que as pessoas dizerem dele ser bully e coisas do género, tal como ele disse, ele nunca mandou ninguém fazer uma coisa que ele também não faz. Se ele está a dizer para trabalhar, para levantar mais pesos, ele também vai levantar mais pesos. Se ele está a dizer para aparecer cedo no practice, ele também vai aparecer cedo. E essa ética de trabalho é uma coisa que é muito impressionante, e dá para ver que o talento leva-te a até um certo ponto, mas é o trabalho árduo que te leva a campeonatos.
Verdade. E é com essa ética de trabalho que eu gostaria de dizer em direto que o Kenny deveria ter, acordar mais cedo para ser o host. Muito obrigado por essa referência, Sádio. Lukeni, que o documentário seja uma fonte de inspiração para ti. Trabalha mais.
Dá para ver que não gosta do Jordan.
O Lukeni é que nem o GOAT dele. Gosta de dar a bola para os outros, estás a ver? Mas pronto. Vamos começar então o episódio 2 para a fase em que no próprio documentário até retrataram que era a transição de Mike para Michael Jordan, que foi basicamente em 1981, na sua chegada à Universidade de North Carolina, e onde ele teve o privilégio de ter como... onde ele teve o privilégio de ser treinado, peço desculpa, por Dean Smith. Um treinador que foi muito importante para a sua evolução, muito importante para o que ele foi, para o que ele é nos dias de hoje, e para o que ele entregou para o jogo de basquete. E eu queria saber quais eram os vossos takes relativamente a essa parte do documentário sobre a chegada dele à universidade, dos 3 anos que ele lá esteve. O que é que aquilo contribuiu para a sua chegada da NBA e o que é que, de uma escala de 0 a 10, quão importante vocês foi a estadia, aquela passagem pela college?
Qual é a tua opinião, William? Tu estás aqui a perguntar-nos o que é que tu achas.
Não, tens um bom brincalhão. Tens um bom brincalhão. Então eu faço-te a pergunta e estás a fazer a pergunta novamente.
Toda hora a fazerem-nos perguntas, tá? Queremos ouvir a opinião do William.
Eu achei que foi interessante, porque em 81 ele chegou, ele já tinha o talento cru, né? Vá? Mas ainda não tinha... Ele, na altura, quando chegou em 81, nem sequer era melhor que o James Worthy, que estava na equipa. Mas a determinação de Michael Jordan foi o que lhe fez ser aquele fenômeno já na college. Eu lembro-me no comentário em que ele dizia, o James Worthy dizia que havia treinos... que o James Worthy fazia individualmente, em que ele já estava mesmo a sair cansado, completamente esgotado, e o Michael Jordan voltava para o ginásio e queria treinar com ele one versus one, um contra um, fazer jogos de um contra um, de formas a melhorar o seu jogo. E o próprio James Worthy disse que o Michael Jordan, num espaço de 4 semanas, conseguiu ficar melhor do que o próprio James Worthy. E estávamos a falar sem termos realmente ação da época inteira. Então isso só demonstra que foi aquilo, como o Sandro disse na sua opinião do documentário, a vontade que o Jordan tinha em trabalhar. Ele chegou para Dean Smith e disse, eu vou ser o jogador que tu alguma vez viste, eu vou ser aquele jogador que mais trabalhou durante a história na história da NCAA. E o Dean Smith obviamente ouviu aquilo e esperou que aquilo acontecesse, e acabou por acontecer. Mas esse é o meu take relativamente a college. Lukeni.
Epa, eu acho que disseste está completamente correto. Eu acho que só tenho que adicionar que muitas pessoas já disseram que o Dean Smith era a única pessoa que conseguia travar o Michael Jordan no college. E isso é porque ele também fazia com que o jogo não era só Michael Jordan, era um jogo mais equilibrado. Então ele também tentou ensinar isso ao Michael Jordan mais cedo. Então foi isso também algo muito importante para o Michael Jordan.
E o que é que tu tens a falar? Para ti, quão importante foi aquele game shot dele contra Georgetown? Tipo, para ti, o que é que aquilo traduz?
Acho que foi muito importante. Sempre que alguém, um atleta, tem que acha que é bom, que acha que tem possibilidade de jogar bem e tem um desses momentos, é um boost muito grande, tem muita confiança. Isso melhora a tua, te faz treinar ainda mais, te faz jogar com ainda mais confiança. E todo mundo sabe que quem joga com confiança em basquete tem mais chance de ser melhor jogador, ou de jogar melhor.
E André, eu queria até fazer-te essa pergunta. O que é que tu tens a dizer sobre... era justamente sobre esse game shot, que é, imagina o que é tu, mesmo o Caloiro, numa equipa que partilha os talentos com James Worthy, que na altura era visto como uma boa promessa. E do nada o treinador dava a luz verde para o Caloiro. Para ti, como é que tu consegues, como é que eu posso dizer, descrever a importância que é para o Caloiro receber, né, essa autorização e não entrar em pânico, como muitos poderiam entrar?
Eu acho que é, voltando atrás às entrevistas que nós fizemos com os OGs, especialmente o Armando Costa, também que mencionou isso, é que isso vem já também dos treinos, em que os jogadores já sabem, ok, esse jogador é bom durante o jogo todo, mas se calhar chega ao fim do jogo e é mais complicado. James Worthy, que até na NBA teve grandes shots, mas pronto. O Michael Jordan, se calhar, eu acho que todos naquela equipa já deviam sentir a presença dele e sabiam que quando o jogo estava na linha para ganhar tudo, que ele tinha essa capacidade. E acho que foi só um momento em que lhe deram essa confiança e ele conseguiu. Porque acho que, se não estou em erro, o James Worthy era o foco da defesa adversária. Então foi usado mais ou menos como bait.
Exato. E eu queria lançar-vos essa pergunta. Vocês acham que os 3 anos que ele ficou em North Carolina foram, para vocês, foram excessivos ou não? Para vocês, ele sairia mais cedo ou não?
Se calhar sairia mais cedo, mas isso depende. Naquela altura, as coisas eram mesmo assim. As pessoas estavam mais focadas em fazer todos os anos. E então, acho que não dá para ele culpar por fazer isso. Mas acho que se ele decidisse entrar para o draft no primeiro ano dele, se calhar ia ser drafted, mas se calhar não tão em cima, porque naquela altura se calhar estavam mais habituados a ver mais 2 anos de jogadores do que ver só 1 ano. Ele também disse que ele demorou um pouco a ficar bom no high school, que não, tipo, não entrou na JV ou algo assim, já não me lembro muito bem.
É isso que eu falaste, por acaso foi muito importante, e era numa das coisas que tu disseste que eu queria pegar. Vocês não acham que, se calhar, hoje em dia na NBA, na NBA não, os prospects não deveriam, como é que eu posso dizer, não ter tanta pressa em entrar para a liga e amadurecer à medida do tempo, como fazem hoje, ou deveriam fazer como se fazia antigamente? Ficava-se um bocadinho de mais tempo e depois é que ingressavam realmente para a liga, quando achavam que o seu jogo estava maduro o suficiente. Vocês não acham que hoje em dia há muita pressa para entrar para a liga? Mais por situações financeiras do que outra coisa?
Sim, também acho que depende dos casos. Tu tens jogadores, por exemplo, os que saem diretamente da high school, como Kobe, Garnett, que são jogadores que já têm a mentalidade no sítio certo. e quanto mais eles começarem a competir com competição melhor, mais vai contribuir para o jogo deles. Tá a ver? Mas agora, como o Sandy referiu, o Jordan no high school demorou ainda um pouco a atingir um certo nível. E então, se calhar, esses anos extra no college fizeram-lhe bem. Mas há certas estrelas no college que não faz sentido continuarem a jogar, porque dominam simplesmente a posição toda. E como todos os rookies na NBA se referem à NBA como um grande salto em termos de intensidade, como mesmo o Bruno Fernandes disse, a intensidade, tudo é muito mais rápido, as decisões é tudo muito mais rápido. E quanto mais cedo tu começas a trabalhar nesse alto nível, acho que pode beneficiar bastante o teu jogo.
Okay. E agora passando, né, para outra fase, que é a fase mais interessante, né? Essa era uma fase mais introdutória. 1984, draft, terceira pick, Chicago Bulls, Michael Jordan, primeira, foi o Olajuwon, que foi para os Rockets. Segunda, eram os Portland, que tinham draftado um poste, Sam, não me recordo do segundo nome dele.
Sam Bowie.
Exato, e o terceiro foi o Michael Jordan. Eu queria saber, eu queria ouvir da vossa parte, como é que vocês acharam um jogador tipo como Michael Jordan, que estava a sair de um sistema vencedor na altura, entrar para uma equipa onde o quadro competitivo não estava lá muito existente na altura, onde não tipo, tinha ido para uma equipa onde não tinha ainda muito, na altura era medíocre mesmo, não tinha base. Chicago Bulls na altura não tinha base que teve depois na década de 90. Eu queria saber,
ainda não tem.
Eu queria saber junto de vocês que se Chicago Bulls foi a melhor opção pro Jordan.
Epá, eu acho claramente que sim, né? É fácil também olhar depois desses anos todos, tudo o que ele conseguiu ganhar com a organização. Eu acho que a organização conseguiu construir uma boa equipa à volta dele nos anos em que ele precisou. No início, epá, é como todas as organizações, né? Se tens uma draft pick alta, significa que a tua equipa não é muito boa. Então, pronto, eles estavam à espera de conseguir um star player, como muitas equipas na NBA fazem tank para conseguir grandes draft picks à espera de conseguir a próxima estrela, né?
Mas tu achas, por exemplo, André, que se, por exemplo, porque o draft foi feito antes das Olimpíadas, naquela nova Olimpíadas.
Uhum.
E o Jordan, por acaso, até nas Olimpíadas esteve muito bem. Acho que foi tipo uma das dos main characters naquelas Olimpíadas. Tu achas que se, como é que eu posso dizer, o draft fosse depois, a ordem poderia inverter?
Eu acho que no máximo dos máximos tu tinhas o Jordan em segundo, porque em primeiro nunca ias ter. O Hakim era mesmo, já na altura era visto como, e como já referiram antes, que era uma liga de, acho que foi o Lucani que disse, que era uma liga de bigs, e que o teu melhor jogador, todo mundo sabia que tem que ser um center, tem que ser um jogador alto, não pode ser um base. Então o Hakim já era tipo o mais, a aposta mais segura que podia ser que ele ia ser um grande jogador. E foi.
Sandio, agora imagina. Michael Jordan, e essa parte eu estou a fazer-te esta pergunta porque tu, por acaso, disseste algo importante na tua nota introdutória. Que era assim. As pessoas que dizem que o Michael Jordan era bully, acho que não entenderam bem como é que o Michael Jordan ganhou, como é que eu posso dizer, a voz e respeito dentro dos balneários dos Bulls. Porque ele chegou em 84, ele não tinha voz, mas naquela época ele já era visto como um dos líderes. O terceiro jogo do Michael Jordan, acho que foi contra os Milwaukee Bucks naquela época, Michael Jordan não era o líder, mas dentro de campo foi o líder. Quando a equipa quis ir abaixo, quer dizer, já estava embaixo, já não queria mais jogar, Michael Jordan disse que não, vamos jogar até o árbitro apitar e vamos ganhar isso. Então, O que eu quero dizer é, se calhar bully não era o termo correto a usar para o Michael Jordan, porque ele diz no documentário, logo no primeiro episódio, que eu tinha de ter voz no balneário, mas eu sabia que eu não tinha. E eu tinha que ir contra o líder da equipa. E sempre que eu pudesse ir atrás dele, eu iria. Mas como é que eu conseguiria fazer isso? Através do meu jogo. Então, o que eu queria te perguntar é, será que o Jordan, quando teve, né, a liderança do balneário, não quis que os colegas tivessem exatamente essa mesma ética?
Então, obviamente, sendo ele um jogador que consegue chegar a um certo nível mais alto do que os outros da equipa, e vê que o estilo de jogo dele está a ajudar a equipa a ganhar. Então, se ele vê, pelo menos quando ele diz que chega aos Bulls, a equipa não leva o jogo a sério e estão mais preocupados com atividades extracurriculares. E então, eu acho que quando ele chega à equipa, o objetivo dele é mudar essa visão, porque ele sempre foi um jogador que sempre quis ganhar, sempre quis competir, e ele vê que a equipa não está interessada nisso nesse momento. Então, óbvio que, de certa forma, entende-se que ele queira empurrar os seus colegas ao próximo nível.
Exato. Exato, porque, epá, eu não considero bem aquilo bullying. Eu até gostei da forma como ele foi ganhando uma confiança dentro do balneário. Ele chegou e, com seu jogo, foi demonstrando que poderia ser o líder, que poderia ser uma influência para aquela equipa. Mas a equipa também não era lá muito boa. E também, dados os anos em que nós estávamos, era um bocadinho complicado haver concentração, conforme tu disseste, no mundo de basquete e não em outras atividades. E é sobre essas atividades que eu queria falar um bocado. Quando ele faz a menção do uso de drogas no documentário, o que passou logo pela cabeça? Vocês acham que ele devia ter falado sobre aquilo?
Não. Acho que foi um pouco desnecessário. Ele tentou dar a imagem que a organização estava num estado muito caótico, ou não estava num estado bom, e que basicamente ele teve que passar por isso e melhorar a organização, mas havia outras maneiras de mostrar isso, e não falando de pessoas que assumiam drogas, coisas assim.
Uhum. André, o que é que achas?
Epá, eu acho que aí foi o Jordan um bocado a querer só incriminar os seus colegas e tentar pintar uma imagem de que os colegas de equipa não eram sérios, mas acho que isso acontecia em todas as equipas da NBA. Aliás, até o Jordan, mais tarde na carreira dele, também fumava bué, ficava a jogar com os colegas até tarde, como ele próprio admitiu. Por isso, eu acho que isso foi só aquele, ele era o rookie e não estava bem incluído no grupo, e foi um bocado choque, estás a ver, mas acho que foi um bocado exagerado esse ponto no documentário.
Acho que não concordo, Xânio.
Eu concordo que ele estava a ser um pouco sensacionalista. E
epa,
se calhar não era necessário dizer isto. Mas no fim, e se calhar nem sei se é verdade mesmo, da maneira que ele disse que as coisas aconteciam. Mas
tu achas mesmo que o Jordan entrou, viu aquilo e saiu?
Epá, se calhar, se o caso fosse assim, se calhar até fez, mas eu acho que não foi da maneira que ele disse que ficava tipo um, não sei como é que eu vou dizer, um club ou algo assim. Acho que não era assim tão mal, mas epá, ele disse, ajudou o documentário a mostrar uma certa imagem. Não digo que foi certo ou não, desde que ele não mencionou nenhum nome, então fica tudo para debate. Quem é que esteve envolvido, se é que alguém teve, então.
Se ele disse quase toda a equipa, fogo, é complicado. Imagina que são os filhos desses mesmos jogadores assistirem o documentário e ouvir o Michael Jordan a dizer quase toda a equipa, porque fica tipo sempre aquela dúvida no ar, será que o meu pai mesmo estava aí a passar uma?
Epá, quase toda a equipa, ao menos dá espaço para um gajo dizer, não fui eu, salvando a sua família.
Alguns, eu acho que eu ouvi alguns desses jogadores que estavam na equipa na altura, tinham problemas com drogas conhecidos, por isso, yeah.
Que é complicado. Assim, eu achei que ele não devia ter falado absolutamente nada sobre isso, né? Acho eu, né? Independentemente de ser uma década onde havia um uso frequente de tais substâncias, acho que tu chegares num documentário e atirares os teus colegas por causa disso é um bocadinho mau. Pá, mas pronto. E agora vamos passar para uma parte onde o Lucchini está ansioso. Eu digo-vos mesmo, meus ouvintes, o Lucchini está ansioso para essa parte. Tanto que quando nós estávamos a elaborar o episódio, o Lucchini não podia esquecer de salientar este ponto. Mas pronto, Lucchini, como este ponto é o que tu mais gostas e onde tu queres soltar-te à vontade, vamos passar. Então vamos entrar agora, segundo ano de Michael Jordan. Michael Jordan nos playoffs, se estiver errado, corrijam, defrontou o Larry Bird e os seus Celtics e teve a sua dificuldade porque jogou sozinho. Também temos que dizer que, fazer lembrar que Michael Jordan estava vindo uma lesão. No seu pé. Mas Lucchini, vai, o palco é todo teu. Comenta lá sobre este tópico, faz a introdução. Eu sei que tu queres.
Não supostamente. O Michael Jordan teve uma lesão no início da temporada, ele partiu o pé e durante a temporada toda ele estava a recuperar o pé. E então, quando ele finalmente conseguiu voltar a jogar, ele estava na mesma situação que põe agora o Joel Embiid, de vez em quando. Estava em minutes restriction, só podia fazer acho que 20 e tal minutos por jogo. Então estava nesse tipo de situação. E quando foi jogar contra os Celtics, eles conseguiram ir para os playoffs, e quando foram jogar contra os Celtics, ele finalmente conseguiu jogar o tempo todo. E parecia um animal que eu imagino, um animal que estava preso durante dia todo, depois se solta. Então, faz assim, como é que ele faz? Estava a sentir. Então, o primeiro jogo, saiu-se muito bem. Ele fez acho que 49 pontos, se não me engano. E no segundo jogo, fez ainda, conseguiu superar ainda o primeiro jogo, até 63 pontos. E no terceiro jogo, ele teve um jogo normal. Mas, basicamente, ele levou uns 3 jogos, porque não tinha uma equipa melhor. E foi o que é algo que eu não sei porque que as pessoas fazem, que aceitam isso com o jogo, não aceitam isso com o LeBron, porque quando um jogador não tem um time suficiente, não é suposto conseguir ganhar. E isso foi um outro exemplo. Mas em termos individuais, o Michael já teve uma ótima série. E fez tudo o que podia. Só que os Celtics eram uma equipa melhor.
André Lucchini, André e Sanyo, qual é o vosso point relativamente a isso que o Lucchini disse?
Eu acho que quando tu marcas 60 pontos contra uma das melhores equipas de todos os tempos, acho que a culpa não é bem tua de não ganhares o jogo. Acho que claramente a equipa dos Bulls ainda não estava preparada para enfrentar uma das melhores equipas de sempre, tendo em conta que eles chegaram aos playoffs por muito pouco, porque o Michael Jordan voltou e quis jogar, porque pela organização nem sequer jogava mais. Então acho que temos que ter isso em conta. Eu, da mesma maneira que eu não critico o LeBron por algumas finais que ele perdeu, também não critico o Jordan por ter perdido aí contra os Celtics.
Eu estou do lado do André. Eu acho que só uma pessoa só pode fazer uma certa parte. Estou aqui a pensar em inglês e a tentar traduzir. Mas já. Não tinha muito mais que ele podia fazer no final do dia. É um jogo de equipa e ele fez mais do que uma pessoa pode esperar de um jogador sozinho. E mesmo assim não deu para ganhar, então não dá para lhe culpar.
Opa, é verdade. Eu entendo que o Lukeni, agora vocês entendem porque o Lukeni estava com muita vontade, porque caso vocês não saibam, o Lukeni diz que este documentário só demonstra que devemos olhar mais para o LeBron como o GOAT do que propriamente o Michael Jordan. Mas isso foi uma discussão para outro dia. Se eu vos mostrar o preview do Lukeni a gritar, vocês vão dizer o quê? O Lukeni de Bruno, posso fazer uma pergunta? Fala assim. Mas então, vamos passar então para outro ponto. E eu queria só, calma, antes de fazer essa passagem, de dizer que, eu, de certa forma, eu concordo com tudo o que vocês disseram. E queria só fazer a conclusão disso, dizendo o seguinte, que eu achei que, apesar dele nunca ter conseguido ganhar o Larry Bird, eles defrontaram-se 6 vezes e o Jordan não ganhou nenhuma única vez. Eu acho que o Larry Bird foi importante para a carreira do Jordan, porque testou, como é que eu posso dizer, o limite do Jordan, e também ao mesmo tempo demonstrou ao Jordan que, e à organização, que a equipa estava no bom caminho, simplesmente faltava aquela peça que pudesse conectar-se perfeitamente com o Jordan. Acho que os Celtics foram importantes para mim nesse aspecto para a carreira de Michael Jordan. Um jogo muito bem disputado, bem competitivo. Jordan queria jogar, Jordan não deixava nenhuma única oportunidade de playoffs passar. Eu lembro-me que tinha uma situação confronto entre ele e a direção, em que ele queria jogar, mas a direção não queria deixá-lo jogar por causa da lesão, que o Lucani disse. E foi-lhe colocado a seguinte questão, que se lhe dessem 2 medicamentos e ele tinha que escolher entre o medicamento vermelho e o azul, em que acho que o vermelho, o azul tirava toda a dor durante aquele tempo, e o vermelho, epá, já não... uma coisa do género. Mas sim, e o vermelho poderia matá-lo. E ele disse que, como é que eu posso dizer, que dependendo da dor de cabeça, ele tomava, ele não queria saber. Mas passando agora para um outro ponto importante, acho que é um dos pontos centrais para o desenvolvimento, caracterização, seja o que podemos falar de Michael Jordan, é nada mais nada menos que os nossos Bad Boy Pistons, uma equipa muito conhecida da década no final da década de 80, início da década de 90, porque nós estávamos habituados até então a ver sempre nos spotlights confronto entre os Lakers e os Celtics, e do nada aparecem uns Bad Boy Pistons que durante os seus 3 anos quiseram, como é que eu posso dizer, fazer a sua história na vida de Michael Jordan. E entretanto, durante esse tempo, Michael Jordan também teve o adicionamento de Scottie Pippen, que foi draftado em 87. Era a quinta pick. Os Chicago Bulls conseguiram fazer uma trade para conseguir garantir Scottie Pippen. E eu queria saber, juntamente de vocês, quando vocês falam de Bad Boy Pistons, a rivalidade Bad Boy Pistons e Bulls, o que é que vos vem à cabeça?
Eles maltrataram o Jordan. Tanto que o Jordan teve que ir ao gym para tentar ficar forte o suficiente para os enfrentar de novo. Os Bad Boy Pistons eram uma equipa muito boa. Acho que são um bocado underrated no final das coisas. Mas, epá, acho que o Jordan mesmo, esse foi o primeiro, quando os Bulls começaram a jogar melhor e melhor, esse foi o primeiro grande obstáculo do Jordan, na minha opinião.
Tá bom, encaixo. Mas tu achas que os Pistons jogavam basquete? Aquilo era basquete?
Epá, eles são muito bons jogadores. Sim, claro que também tinha essas coisas todas. Mas muito disso também eram batalhas psicológicas. Que, epá, okay, eles vão-te fazer as faltas, vão... Mas tu também tens que ser forte o suficiente para não... Porque se tu começas a lutar com eles já ganharam. Porque se calhar ia acabar por ser um segundo jogador deles, Davi do banco, que começa a lutar com o teu jogador principal, com o Larry Bird ou com o Magic. Começam a lutar e depois os dois são ejected. E pronto, eles já estão a ganhar porque o teu melhor jogador foi ejected. Mas eles sim, era uma equipa muito boa de basquete.
Mas tu não achas que tipo, a equipa foi formada aproveitando as regras do momento, porque não havíamos, por exemplo, o 3 second violation, que é tipo, temos o poste ou qualquer outro tipo de jogador que pode basicamente acampar no garrafão sem ter de sair, e isso impede com que haja uma fácil penetração do jogador para fazer o ponto. E também não achas que foi formada uma equipa que não que fosse muito dotada em talento basquetebolístico, mas sim talento em jogos psicológicos? Porque foi aquilo que tu disseste, eles quando viam que a equipa psicologicamente, a equipa adversária, né, psicologicamente já estava desligada do jogo devido às lutas, pancadas, seja as agressões verbais, eles já sabiam que tinham jogo ganho. E tu achas esse tipo de basquete, tu e vocês também, Lukeni e Sandio, se vocês acham esse tipo de basquete inteligente, e vocês acham que isso, de certa forma, é algo que foi acrescentado ao jogo, né, para os dias de hoje? Porque hoje nós temos Patrick Beverly que fazem esse jogo, temos mais quem... pronto, Patrick Beverly, se calhar o Russell Westbrook por vezes. Vocês, o que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
Lucani, senhoras primeiro.
Eu acho que a parte do Bad Boy Pistons que muitas pessoas não prestam atenção é que ele também mostrou uma The Witness que o Michael Jordan tinha na altura. Que foi por isso que vocês notarem um pouco, quando ele estava com o Doug Collins. É Doug Collins?
Doug Collins.
Yeah, quando estava sendo treinado pelo Doug Collins, o Pistons tinha mais sucesso com o Bulls. Por quê? Porque era mais o Michael Jordan no show e o resto do time assim, não estava muito envolvido. Mas depois, quando entrou o Phil Jackson, é o jogo, a primeira vez que foram logo contra os Pistons, foram logo já Game 7. E no ano seguinte conseguiram ganhar. Não, foram alguém que serve no ano seguinte que conseguiram ganhar. Isso mostra que o Phil Jackson já trouxe um outro tipo de jogo. Como é que ele já tinha que passar mais a bola? E foi por isso que o tipo de jogo dos Pistons foi um bocadinho menos efetivo. Porque em termos de brutalidade, também havia brutalidade do lado dos Bulls. Um dos melhores jogadores, um dos jogadores que era mais conhecido por ser que estava no time dos Bulls até na altura. Então acho que vocês não se focam muito nessa aspecto. Yeah.
Então, o que estás a dizer, basicamente, é que o trabalho de Jordan no verão, que foi mostrado no Last Dance, não tem nada a ver com a vitória dos Bulls sobre os Pistons, mas sim a entrada do Phil Jackson.
Mas isso é uma mentira, Mas isso é mentira, porque o Phil, tipo, tu chegando e dizendo isso é uma autêntica mentira, porque o Phil Jackson chegou, passado 2 anos, ok, que já tinham confrontado os Detroit Pistons e que a equipa em si aprendeu e cresceu, porque o Scottie Pippen também aprendeu desenvolveu como jogador nesse tipo de situações. Eu não acredito que o Phil Jackson tivesse pegado na equipa naquela altura aonde Scottie Pippen estava cru e ainda não tinham alguns jogadores na equipa que eles automaticamente seriam contenders. O Phil Jackson foi sim um bom treinador, mas teve também a vantagem de encontrar uma equipa que já estava no meio de um processo psicológico para ultrapassar os tais bullies na altura. Por isso é um bocado injusto tu dizeres, ah não, o trabalho do Phil Jackson é que fez os Bulls passarem os Pistons. Não concordo aí.
Ouviste aí,
aí não concordo contigo.
Espera aí, dizes que não concordas com a parte do Phil Jackson?
Eu não concordo com a parte do Phil Jackson. Não concordo quando tu dizes, ah não, o Phil Jackson é o motivo pelo qual os Bulls conseguiram ultrapassar os Pistons.
Não o motivo, não o motivo principal. Ou quando digo o Phil Jackson, é que está a falar o tipo de jogo que ele trouxe. Ele fez as pessoas jogarem mais com um bocadinho mais de união em termos de um ataque na defesa. Porque os Pistons falam, são Jordan Rules. A melhor maneira de combater Jordan Rules é se ele continuar a jogar bem, mas depender mais do time dele. Essa era a melhor maneira. Claro que o Jordan indo para o weight room, isso ajudou. Mas, mesmo mais, ele se fosse para o Wakefield, se ele não fizesse aquilo com o Phil Jackson, isso de ser jogar mais em equipa, isso, eles provavelmente iam perder de novo, ou não iam ganhar 4-1 quando ganhar. Ia ser mais difícil na era de ganhar.
Mas também.
Isso era mais. Era um russo para o Jordan. Eles sabiam como é que o Jordan ia jogar. Mas todos os Jordan ajustar isso. Não, eles iam continuar a perder. Ou iam ganhar. Quando ganharam, iam ganhar daquela maneira.
Pois, isso é.
Nós também temos que. Passamos um bocado por esse ponto, mas acho que também devemos dar um bocado de props à organização dos Bulls, especialmente ao Jerry Krause, especialmente nessa altura, no início, quando os Bulls começaram a melhorar, porque a equipa foi muito bem montada. Como mencionaste, os Bulls tiveram que trade para o Scottie Pippen, o que significa que eles identificaram o talento do Scottie Pippen mais do que as outras equipas e disseram não. Este é mesmo o jogador que nós queremos, nós sabemos que ele tem muito potencial e foram buscar. E para além disso, o Jerry Krause também teve a grande ideia de pôr, na altura, o que era uma coisa controversa, de pôr o Phil Jackson como treinador dos Bulls, até porque o Doug Collins tinha uma boa relação já com o Jordan e o reconhecimento das possibilidades da Triangle Offense que veio a ser implementada, porque o Jerry Krause também instruiu de certa forma o Phil Jackson a trabalhar com outro treinador dos Bulls que eu já não me recordo do nome, que estava a dizer foi o Triangle Offense. E acho que esses fatores todos, mas também houve outra trade controversa que eles fizeram, que acho que era do Charles Oakley, já não me lembro, sim, Tex Winter era o treinador que desenvolveu o Triangle, e teve outra trade que eles fizeram, que foi meio controversa, do Charles Oakley, que era grande amigo do Michael Jordan, acho que até são grandes amigos até hoje, e que na altura não foi tão bem recebida, que trocaram por um outro poste maior, e que isso ajudou bastante os Bulls na altura. Eu acho que esse conjunto todo, mais o Jordan começar a melhorar e como jogador, mais o Pippen também começar a melhorar como jogador, isso tudo é que contribuiu depois para o final, que veio-se a tornar os Bulls.
Verdade, é isso, eu concordo com isso. O Lucchini é engraçado, que ele está a aproveitar essas partes iniciais para mostrar, porque, e acho que ele faz bem, porque é um ponto diferente, que ele aproveita para encontrar uma espécie de falhas nas histórias que foi ouvindo de Michael Jordan, para poder fortalecer o seu argumento, a sua escolha no seu GOAT, embora eu acho que isso é uma luta perdida. Ai, ai. E pronto. Mas também temos que ver que os Pistons também entraram depois em período de cansaço psicológico, físico. Porque é aquilo, né? Normalmente diz-se que ganhar 3 campeonatos seguidos é difícil. Porque na altura, acho que em 89, 90, pouquíssimas equipas tinham ganho ainda na história da NBA duas vezes consecutivas. Eu nem estou a falar tripe, estou a falar duas vezes consecutivas.
Shout out Bill Russell, 8 vezes consecutivas.
Meu tempo dos tempos primórdios. Camarada é um batuteiro, né? Aí não conta. Mas era, como posso dizer, um tempo em que era muito difícil nós chegarmos sequer até dois campeonatos seguidos. E nós estamos a falar de uma equipa que foi até 1991 relevante, e isso tem um desgaste físico muito grande, principalmente com jogadores que já estavam antigamente no nível de, como é que eu posso dizer, a forma como a carreira de um jogador durava não era o mesmo que dura hoje, também pelo facto do jogo ser muito mais físico antigamente. Então é um bocadinho complicado não mencionar esse fator. Mas sim, depois entramos para 91, né? 91, e em 91, que vai ser o nosso último tópico, né? E assim nós fechamos o episódio. Em 91 nós entramos, temos logo destaque de finalmente a ultrapassagem dos Pistons, e que Jordan adicionou no verão, acho que foram 5 quilos de massa, acho que foi isso, né? Foram 5, né? 5 ou 6, uma coisa do gênero. Eles em inglês disseram 15 pounds, só que eu não estou a fazer bem a conversão, provavelmente. E depois, em 91, é quando começam a surgir os grandes problemas com a direção. Nós estamos a falar de uma altura em que já se sabia qual era o valor de Scottie Pippen. Scottie Pippen era um jogador que já sabia que era o grande Robin do Michael Jordan. Era um dos jogadores mais importantes na equipa. Era um dos jogadores mais importantes da liga. Eu, por acaso, não sabia, e foi falado no documentário, que Scottie Pippen foi um dos, se não o jogador que trouxe o entendimento de point forward para a liga. E para quem não sabe o que é um point forward é aquilo que o LeBron faz. É uma pessoa, é um jogador que joga na posição de forward e que tem trabalhos, como é que eu posso dizer, extras. Consegue fazer trabalhos defensivos extremamente bem, consegue organizar o jogo facilmente, consegue ser basicamente um point guard dentro da posição forward. Pronto. Um base dentro da posição de forward. Basicamente isso. E um jogador desse calibre, que fazia o trabalho sujo, assim podemos dizer, do Michael Jordan, assina um contrato de 7 anos com um valor de 18 milhões de dólares na altura. O que é que vocês têm a falar sobre isso, sobre esse contrato? Vocês acham que a direção de, como é que eu posso dizer, a direção de Chicago esteve bem com Pippen? Ou vocês acham que no documentário houve muita coisa que não foi contada e a história está com muitos buracos?
Epa, eu quero pôr aqui um pouco de contexto no documentário que eu depois vi a conversarem no Twitter e tal. É que, basicamente, na altura em que o Pippen recebe o contrato, foi antes do teto salarial na NBA subir bastante. Ou seja, na altura em que ele recebe esse contrato, ele é um dos jogadores mais bem pagos da NBA. Acho que disseram que ele estava no top 10. Entretanto, acho que no primeiro ou no segundo ano do contrato, o teto salarial sobe bastante. Então os salários começam a subir e o contrato dele começa a desvalorizar cada vez mais. E ele, como referem no documentário também, assinou um contrato de 7 anos. No documentário eles dão um bocado mais da história do Pippen e do que aconteceu ao pai dele e ao irmão dele, que ficaram paraplégicos. E E como ele menciona no documentário, era aquilo que ele disse, que basicamente, epá, não sabe, daqui a amanhã pode acontecer uma lesão, eu posso ter uma lesão grande, acaba a minha carreira e nunca mais, nunca sabe o dia da manhã, então vou assinar um contrato de muito longa duração. Claramente que foi um erro. Eu acho que os Bulls, de boa fé, pela qualidade que ele tinha como jogador, podiam ter renegociado o contrato e deviam, mas não o fizeram, epá, foram um bocado mão de vaca. Mas é isso, eu acho que a história não está 100% bem contada. Acho que sim, os Bulls têm culpa nesse aspecto, mas a culpa não é tanto na oferta do contrato, mas sim no facto de não terem renegociado o contrato.
Porque se eles estavam a dar em um ano 36 milhões ao Jordan, eles podiam ter dado muito melhor contrato ao Pippen. Podiam ter renunciado. E aí onde eu vejo um bocadinho a má fé da direção, nomeadamente, qual é o nome do vosso presidente do Chicago?
Reisendorf.
Exatamente, esse nome é muito complicado, que eu, quando, que eu não vou decorar. Eu achei que houve um bocadinho de má fé na parte dele. E nós estamos a falar de um jogador que, por causa dessa situação contratual, eu acho que, de certa forma, também fez criar uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma outra faceta de Pippen, que se calhar, se ele tivesse sido valorizado da forma como merecia, não teríamos. Porque o Pippen, apesar de ser segundo homem, ele tinha um ego como se fosse de Batman. Então, eu acho que essa situação toda contribuiu para outro tipo de situações polêmicas que surgiram lá para o fim do contrato e etc, etc, com ele e Jerry Krause. E este era o meu último take relativamente ao episódio de hoje. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre isto, sobre este ponto de Scottie Pippen.
Epa, só em geral, agora que falaste de Jerry Krause, o André já pôs um pouco de luz no que o Jerry Krause fez bem. E isso é uma coisa que eles fizeram um pouco no documentário. Pintaram o Jerry Krause como um vilão de forma geral, mas ele fez muita coisa bem e os Bulls só chegaram onde chegaram por causa do que ele fez. Apesar de tudo o que aconteceu no final, e se calhar se virem bem as coisas que... a situação em que as coisas estavam naquele momento, o que ele fez no fim, se calhar até fazia um pouco de sentido, mas só queria dizer que o Jerry Krause merece um pouco de mais props do que ele recebeu nesse documentário.
Ok. Verdade. E agora eu esqueci-me, isto era mesmo para fechar, eu esqueci-me de perguntar isso, que estava ligado a um tema um bocadinho mais atrás. Mas pronto, isso se depois, ou se eu não perguntasse, depois poderíamos ser crucificados. Que é, o que é que vocês têm a dizer sobre aquela parte do documentário onde finalmente os Bulls conseguem ganhar os Pistons e a equipa dos Pistons sai do jogo sem cumprimentar nenhum jogador dos Bulls? Obviamente uns dois jogadores, o do Morris e mais uns outros dos Pistons ficaram em campo, mas eu queria saber se aquele era um movimento, aquele era a ação correta, se a justificação que o Isaiah Thomas dá hoje por terem feito aquilo também está certa, porque supostamente ele diz que eles não sentiram que houve um respeito por parte dos Bulls aos Pistons, conforme os Pistons tiveram aos Celtics. Então eu queria saber de vocês, para fechar já o episódio de hoje com essa pergunta, o que é que vocês têm a dizer sobre isso?
É raro mesmo, bro. Tu desde és mais novo aprendes a mostrar respeito aos teus adversários na derrota ou na vitória. E simplesmente quando és assim, significa que és um mau perdedor e para outra equipa ganhou. Ganhou bem, só tens que respeitar. Epá, não precisas de tornar amigo, mas pelo menos dar coisa, shake hands e dizer: epá, bom jogo, parabéns. e seguir com a tua vida. Agora esse de nem sequer dar assim uma despedida à equipa, nem nada. Epá, acho que é raro mesmo, pô.
Ok.
Epá, no meu ponto de vista, no final do dia, isso é uma coisa que só fica mal. Só fica mal para o lado deles, apesar de que eles decidiram que não tinham que cumprimentar a equipa. Isso só fica mal para eles, porque eles saem como uns piegas no final do jogo e não ganham nada. Eu acho que não é tão deep, não é assim tão mal como o Jordan fez parecer, mas o Jordan leva tudo a mal, então não dá para levar muito a sério. Eu acho que no final do dia, se calhar, ainda podiam ser amigos. Acho que não é assim tão importante. Acho que só fica mal na equipa perdedora, no meu ponto de vista.
Lukeni.
Epá, eu acho que os dois erraram, porque Zé Thomas, ele não devia ter feito isso. Eu tenho que cumprimentar, tem que ser um bom perdedor. Isso é errado, o que ele fez. E ele tentou justificar, dizendo que os Celtics também fizeram a mesma coisa com eles, mas não é porque os outros fizeram isso que também tem que ser assim. Então, nesse lado, estavam errados. E os Bulls também estavam errados. Estavam a criticar os Pistons durante a série. Estavam a falar mal deles, disseram que não mereceram ganhar. Como é que vocês vão falar que um time não merece ganhar? Só porque o estilo de jogo. Eles ganharam times de verdade. E não de verdade. Não vou falar de verdade. Eles ganharam times de verdade. Eles ganharam times que eram muito bons na altura ainda, e eles conseguiram ganhar, e eles mereceram a vitória, e os Bulls estarem a falar isso.
Concordo. Não cumpriram, não tiveram as melhores declarações, isso eu concordo também.
Exatamente, então os dois lados erraram.
Ok, eu concordo plenamente com isso que o nosso Bobby Shmurda disse, de também salientar que, pronto, que um dos pontos que nós aqui também queríamos deixar bem claros é que Michael Jordan era muito mais do que um scorer, era muito mais do que um jogador onde tu dizias toma a bola, faz o ponto. Michael Jordan também era um excelente defesa, ganhou o DPOY, o Defensive Player of the Year, melhor jogador defensivo da liga em 88, e ganhou o MVP dele também em 88. Ou seja, estamos a falar de um jogador que oferecia excelentes serviços, tanto na área ofensiva como na área defensiva. E era com isto que nós tínhamos de acabar o nosso episódio de hoje. O Lukeni, como vocês deram conta, vai ao longo desta nossa pequena série Moneyball de The Last Dance tentar cheio da imagem do Gold, mas por isso é que o Sandio está cá, porque o Sandio não vai deixar isto acontecer. Obrigado pela vossa presença, obrigado pelo vosso apoio. Continuem a seguir a cena, obrigado pelo feedback. Continuem a partilhar as entrevistas, continuem a ouvir. Obrigado, estamos juntos. Até a próxima. Lukeni, mais ética de trabalho. E André, corta.